Warpcast, o seu podcast Retro Gamer.
Sejam todos bem-vindos ao Warpcast. Eu sou o JP Moraes, estou aqui com Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Mano Beto.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite.
E o Marcos Felipe, da loja Chrono Games 2004.
Fala, pessoal.
É isso aí, galera. Hoje um Warpcast um pouco diferente. Vamos falar sobre como é ter uma loja de retro games em pleno 2019, né? As mudanças ao longo do tempo, o cenário retro gamer e muito mais depois desse recadinho especial aí da BGS 2019. Warpzone estará na maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show. A BGS 2019 vai acontecer de 9 até 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Acesse brasilgameshow.com.br e garanta seu ingresso para conhecer o criador de Doom, o dublador do Super Mario e mais centenas de atrações. Você não vai ficar de fora dessa, né? Marcos, cara, primeiramente, muito obrigado por topar nosso convite aí pra essa gravação, cara. É uma honra ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço aí a oportunidade aí.
Galera, o Marcos, ele é proprietário da Chrono Games 2004. Ele é uma loja especializada em retro games. Ela fica ali na rua Conde de Bonfim, 229, loja 14, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Todo mundo conhece ali a Praça Sans Penha, bem pertinho, fácil acesso pra caramba. E todo mundo que é do Rio deveria dar um pulinho lá pra conhecer. E antes que vocês pensem que isso aqui é um episódio patrocinado, alguma coisa, não é nada disso, tá? O Marcos, ele é nosso convidado porque ele é um cara que tem muita bagagem, tem muita história pra contar mesmo. Cara, eu já queria começar perguntando pra você, na verdade pedindo pra você contar um pouquinho pra gente como é que começou a tua história, né? A tua paixão por videogames, né?
Eu vou tentar resumir, tá?
Ah, fica à vontade, cara.
Então é o seguinte, amor pelo videogame, tipo, eu sempre fui um jogador, sempre tive videogame, nunca parei de ter. Assim, eu tive o meu maior hiato foi do Play 1 pro Play 2. Que realmente o Play 2, quando chegou aqui, chegou na época R$5.000.
Chegou rasgando, né, cara?
E pô, R$5.000 naquela época era brabo pra caramba.
Uhum.
Então, meu maior hiato, mas eu nunca deixei de ter videogame, não. Nos anos 90, eu era um ratinho de locadora, vivia na locadora também, alugava jogo, fazia todas aquelas coisas que hoje a velha arada que tá aí fazia.
Uhum.
Né? Também trabalhei numa locadora e são essas lembranças assim que hoje eu quero ter a loja, entendeu?
Entendi.
A loja, ela puxa muito por causa dessas lembranças. Agora, eu estar nesse meio de retro games já foi outra coisa. Lá para 2003, comecei a ter saudade do meu primeiro videogame, que foi o Odyssey.
Olha aí, é do fundo do baú, cara.
Aí então eu comecei a ir pras feiras. Pô, naquela época, feira, mano. Cara, tu podia ir com R$5.000 na feira que tu não catava os videogames que tu tinha lá. Era maravilha, cara. Uma coisa assim espetacular. Quem viveu essa época viveu, acabou isso. Então, o que que acontece? Aí eu ia pra feira e tal, e me enchia de jogo. Que às vezes o cara, pô, queria vender um lote. Eu queria um jogo do lote. E eu me enchi de videogame. E depois eu adquiri experiência de, tipo assim, hoje eu sei que, tipo, nem sempre seu primeiro videogame foi aquele que mais te impactou. Você começa nisso pelo primeiro videogame, mas depois você vê o que, que foi bom mesmo pra você.
Claro, claro.
Né? Então aí eu peguei lá pra 2004, final de 2003 e início de 2004, eu conheci o pessoal do Canal 3.
Uhum.
Aí o pessoal, não, vai lá, faz a conta no Mercado Livre. Eu não tinha nem conta no Mercado Livre.
Uhum.
Aí faz a conta no Mercado Livre, que aí fica mais fácil da gente comprar as coisas e tal. Aí você envia pelo correio. Aí então eu comecei a vender os excessos. Aí eu comecei, era legal porque eu ganhava pouco também. Então, pô, tipo, não que eu ganhe muito hoje, não que eu ganhe alguma coisa hoje, aliás.
Mas... exagero, cara.
É assim que a gente pega, né, cara?
Mas eu ganhava pouco pra ter esse luxo.
Entendi.
Tá? Deixa eu completar. Então, eu ganhava muito pouco para ter esse luxo, então essas coisas iam sustentando a minha coleção, né? Aí, quando foi 2007, em 2006, mais ou menos, eu comecei a vender na feira.
Qual, da Praça 15 ali?
Da Praça 15 mesmo. Então eu comecei a vender. Eu ainda estava empregado e comecei a vender.
Isso era na época que ainda tinha perimetral, né?
Sim, paninho no chão, né? Sim. Se bobear.
Não. Não, eu pagava a banca.
Ah, tá.
Eu pagava a banca. Então eu peguei e comecei a vender ali na Praça 15. Só que naquela época ainda, 2006, não ia muita gente que colecionava para lá. Ia mais gente que pegava e revendia.
O colecionismo, né, cara, ele não tava tão em alta como tá agora. Tanto que assim, você comprava videogame antigo, era muito mais barato naquela época do que agora, né?
Sim, sim.
Você comprava jogo de bacia.
O Marco deve ter comprado muito lote porque queria um jogo só dali, né, cara? E era tão barato.
E às vezes eu pegava até videogame assim, cara. Tinha um lote lá, um saco lá, cheio de videogame. Eu queria um aparelho, aí vinha, porra, sei lá, 200 Mega Drive 3 e Atari, que era igual o League. Até hoje, isso aí é mato. Mas é tipo assim, aí eu peguei lá e não ficou muito legal. Mas em 2007, aí eu comecei, cara, eu vou cair a vera nessa parada aí e vão ver. 2007 eu peguei e parei de trabalhar para os outros, peguei a minha coleção e comecei a vender.
Não doeu o coração não, cara? Tu foi de boa assim? Vou vender minha coleção.
Cara, dói até hoje. Eu tive 50% dos cartuchos da Americanos do Nintendinho lançado.
Nossa, cara.
Eu tive o Hobby. Eu tive o Force, eu tive quase todos os acessórios do Nintendinho, eu não gosto nem de lembrar. Aí, porra, e eu comecei por eles, né, porque era onde mais mexia. Eu tive Neo Geo, eu tinha Neo Geo cartucho, Neo Geo CD, porra, cara, eu vendi na feira, a Aero Fighters, na caixa.
Nossa,
do Super Nintendo. Naquela época não era esse preço, nem tinha perspectiva de ficar raro, só pra você ter ideia. Aero Fighters era um jogo mediano comum, não era, entendeu? Não era assim, super valorizado, também não era desvalorizado, era um jogo mediano. E a gente olhava assim, porra, Aero Fighter na caixa. Eu tive Capitão Comando.
Caraca, que maneiro, cara.
E duas vezes eu tive uma japonesa e uma americana.
Caraca.
Na caixa, entendeu? Então, são coisas assim que eu nunca mais tive, né? Nenhum deles que eu falei agora, eu tive mais. Mas, então eu comecei a vender, eu comecei o comércio com isso. E aí estou, né, até hoje. Em 2011 eu fiz a minha primeira loja. Eu não tenho a cadeia de lojas, eu fui copiando, tá, gente?
Outra escorregada aí, ó, como é que a gente descobre?
Explicando. Não, mas é outra loja aberta, não tem. É porque quando eu falo minha primeira loja, parece que eu tenho a porra da rede do supermarket. Aí, porra, é o mercado aqui do Rio. Aí, foi a minha primeira loja, né, que foi numa sala comercial. Depois eu quebrei essa loja porque o pessoal, todo mundo que entrava na minha loja já perguntava se tinha Play 3 e Xbox 360. Aí eu entrei numa burrada de comprar essas porcarias pra vender.
Porra, cara.
Nunca mais. Quando eu abri a outra loja, aí quando eu voltei com a banca no camelódromo aqui da Sans Pena, aqui da Tijuca. Quando eu cheguei eu falei, ó, só lido com os antigos. E parar aqui para usado e dança, eu não vou entrar nesse mercado. E assim fiquei. Aí hoje, entendeu? Eu tô nessa loja lá, essa nova loja, que é a Ultimate Edition. Depois dela, se não der, eu fecho.
Não faça isso, cara. Pô.
Entendeu? Mas não vai fechar, não, gente.
Não vai não. É, sucesso tipo total. Assim,
eu só tô falando que eu não vou sair mais de lá.
Não, tá certo, tá certo.
De lá, a saída dela é decretando a morte mesmo. Nunca. Só depois que eu morrer.
Mas, cara, me tira uma dúvida. Você vende exclusivamente na loja ou você ainda vende pela internet, alguma coisa assim?
Vendo pela internet, vendo pelo Mercado Livre, vendo pelo meu site. O meu site, então, eu tento até hoje emplacar. Eu tenho um site há milhões de anos aí e eu não consigo emplacar o meu site, né? Eu coloco até o PayPal pro pessoal comprar, pra dar credibilidade nas coisas, mas o pessoal não confia. Ele aceita chato, também, né? Meu site aceita Mercado Pago, Mercado Envios. Aceita PayPal.
Então é um negócio seguro, né, cara? Mercado Envio pô, o cara só libera o dinheiro quando recebe e tal, né, cara?
Exatamente, é bem complicado. Seguro mesmo.
Então, pô, tipo assim, e a galera não confia e vai lá pro Mercado Livre, cara. Às vezes eu lanço promoção no meu site que eu posso fazer isso no meu site, entendeu? E ninguém aproveita. Às vezes eu faço um cupom esse mês 10% de desconto. Vejo lá, ninguém aproveita. Entendeu? Chato,
cara. Uhum.
Aí, pô, tento, né? Tento vender, mas eu vendo pela, em geral. É Mercado Livre e na minha loja. Uhum. Entendeu?
Mas agora a gente vai botar o link do site aí no, na
postagem. Com certeza, agora vai bombar. Cara, vai, então, bombar.
Vai bombar. Vai bombar.
Você falou que você tinha trabalhado em locadora antes, né? Era tipo locadora de videogame, de filme também. Como é que era o esquema lá, cara? Tu ficava responsável pelo quê lá?
Pela locadora. Eu trabalhei na locadora de videogame.
Uhum.
Eles tentaram até colocar filme numa época, mas não deu certo, não. Foi curto período. Mas era muito maneiro essa locadora, que ela vem bem de 91, mais ou menos. Então, ela pegou 91, 92. Era a Mega Center, em Vila da Penha, que eu morava.
Tu morava em Vila da Penha, cara? Eu moro aqui na Vila da Penha.
Mora?
Moro, pô.
Pô, aí, então, naquela época era bacana, porque não tinha locadora de videogame, assim, pra lá, pra aquela região e nem pra outras. Eu vi os caras atendendo, cara, os caras tinham um cliente de Madureira, cara.
É, foda. Aqui, cara, mais pra perto de onde eu moro, começou a pegar esse negócio de botar console, já era 96, por aí. Demorou pra caramba. Pra alugar a fita e levar pra casa, tinha, sabe? Mas pra sentar e jogar, demorou, cara.
É mesmo?
É. Mais pra perto aqui de casa, né?
Mas, resumindo, depois da Mega Center começou a pipocar um monte de locadora. Tinha geração também, na época, que alugava filme e videogame aí. Então, eu era um rato de locador e depois eu fui... O legal é que a Mega Center durou muito tempo. Ela durou mais do que todas as outras locadoras de videogame lá e de vídeo que tinham lá.
Uhum.
Eu vi todo mundo fechar e a Mega Center ficar.
Pode
ela, ser. Ela ficou até Play 2, cara. Eu arrematei os jogos dela de Play 2 e já tava vendendo.
Tu apagou a luz, né, cara?
Eu apaguei a luz. Eu já tava vendendo. Só pra você ter ideia, eu já tava vendendo já. Então, porra, tipo assim, ela no mínimo foi até 2007, 2008, cara. Entendeu? Pô, os caras super maneiro, o Alan e o Fábio. Pô, foi uma época, assim, muito boa, sabe? Lembro do lançamento do Street Fighter 2 pra Super Nintendo, meu irmão. Que coisa maravilhosa, cara.
Que a gente,
cara,
não acreditava que era verdade, não, né?
Eu não acreditava. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não lembro onde que eu vi recentemente uma postagem, achei bem interessante, que nostalgia, seja ela qual for, é, na verdade, aquisição de momento. Então, diante disso, você acha que a gente consome e compra momentos do que o console e o jogo especificamente?
Sim, eu vendo um monte de coisa, para cada um tem um significado. Primeiro, né, esse lance da nostalgia, ligado a um momento, eu acho que, tipo assim, se você analisar só por aí, você vai estar comprando saudade de tudo aquilo que a gente não viveu, sabe? Porque você, por exemplo, você nunca teve contato com 3DO, você pode chegar agora, eu quero um 3DO.
Verdade.
E você vai comprar um 3DO que você só viu na revista, você pode estar adquirindo um lance nostálgico que não foi até o momento, entendeu? Mas eu encaro dessa maneira, eu tenho uma maneira muito assim romantizada da minha loja, sabe? Eu encaro isso assim, lá eu vendo, eu queria até fazer um vídeo sobre isso, tipo assim, fazendo a propaganda, alguma coisa, falando que lá eu vendo aventura, eu vendo um momento, uma lembrança. É praticamente, quando o cliente chega para mim, né, eu praticamente pergunto, o que que você veio comprar hoje? Não, não é o jogo em si, o que ele tá buscando, uhum. Entendeu? Porque tem gente que, cara, teve uma época que eu pegava, assim, os Nintendinhos, as coisas de Nintendinho, e quando tava chovendo, que eu ligava o meu videogame, me vinha uma lembrança maravilhosa. Entendeu? Que era um momento, chovia, cara, e tu tava dentro de casa com o videogame ligado, aquele cheirinho da chuva, né? Aquele Ei, negócio caraca. Todo. É uma coisa bacana, entendeu?
Uhum. A sua mãe era gente boa, cara, porque era minha mãe, se começasse a chover, ela mandava desligar a TV. Porque...
e cobrir os espelhos. Raio...
É, cara.
Cobrir os espelhos, exatamente.
Bom, depende da chuva, né, gente?
Se não tivesse raio, tava tranquilo, né?
Exatamente. Se tivesse raio, eu nem ligava meu videogame, cara. Eu tinha um medo do caramba dele pifar. A televisão podia estar na novela, lá o raio caindo, caramba, meu videogame tava fora da tomada.
Com certeza.
Você deve ter identificado já, né? Mas tem dois tipos de cliente, né? De nostalgia. Tem o cara que... Principalmente aqui, acho que principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente teve pouco acesso às coisas. É, tem o cara que quer, que compra de novo pra ter aquela lembrança da infância, do videogame que de repente ele teve e aí depois ele não guardou e agora ele quer ter o videogame que ele teve na infância. E tem o cara que não jogou, né? Não pôde ter acesso quando era criança e quer ter oportunidade depois de adulto, já com dinheiro, poder jogar, aquele, ter acesso àquele videogame que ele não teve quando era criança, né?
Sim, sim, tem.
Eu te falo, cara, porque eu tive um Master System Compact com dois controles daquele de dois botões, aquele
e que o jogo do gato.
É, jogava muito bonkers. É, mas aquele controle é muito difícil de achar hoje, muito caro, né?
Aquele quadradinho?
É, aquele quadradinho de dois botões, cara.
Eu
ele
tenho
é bem
dois
caro,
aqui, ninguém mete a mão, só eu.
Lá em casa a gente teve também desse aí. Também.
É, e cara, e o meu videogame sumiu. Então, hoje eu fico atrás de comprar um, mas eu fico...
Ah, olha aí, ó. Sabe o que aconteceu comigo? Eu queria um segundo controle e eu não tinha. Não, eu só achava muito caro. E aí, eu comprei um segundo Master System só porque ele vinha com o controle junto, cara. Meio que a parada que o Marcos falou, cara.
Acontece mesmo. O lance, gente, é o seguinte. Eu tô vendo cada vez mais controle sumir. Se você reparar, tá ruim pra caramba. E os controles vão subir de preço. Tem que cuidar bem do controle, porque é brabo. Eu tenho na minha loja, só que, pô, eu me mudei há pouco tempo. Minhas coisas, a maioria, estão no sótão que tem ali, né? No geral. E estão dentro de caixa. Então, até eu achar essas coisas todas pra poder vender, pra colocar, eu tenho que achar os Master Systems que eu tenho, montar os kits. A cada Master System, no mínimo, um controle.
Uhum.
O que sobrar, eu vendo por fora.
Caraca.
Entendeu?
A escassez do então, mercado é porque tá tudo no geral do Marcos.
Não. Não, eu tô falando pra vocês assim como é que funciona lá, entendeu? Uhum. Mas é porque, ainda bem que eu fiz isso, porque eu não me disfarço assim de controle assim fácil, entendeu? O lance é esse, tipo assim, eu vejo um controle ali dando mole, ah não, até aqui, ó, é tantos reais, sei lá, 100 mil tá valendo? Já tá 100 reais, que aí eu penso no assunto. Aí, mas eu não me disfarço assim de bobeiro, porque se eu me desfizer de um controle e faltar pro aparelho, eu tô ferrado. Então, tipo, antigamente eu vendi, eu fazia um kit do Super Nintendo. O meu kit era o Super Nintendo com dois controles e Mario World. Hoje eu já diminuí, entendeu? Para um controle Mario World.
Sim.
Porque eu dou um controle original. É, porque tá ruim.
Imagino. E como é que você vê essa cena retro gamer hoje aqui no Rio de Janeiro, assim? Porque eu particularmente, cara, eu conheço poucos lugares que tem essa pegada e essa vontade de reunir as pessoas, igual você tem, né, que você faz lá com os eventos e tal. É, como é que você vê assim, cara?
Tipo assim, aqui é muito... eu acho o pessoal meio travado, entendeu? São Paulo tem muita gente. E aqui não é que não tenha muita gente. Tem muita gente, mas tipo, você tirar o carioca de casa, pra ir lá na tua loja, meu irmão, tu sua muito. Entendeu? Pô, é um suador. Pô, eu tô fazendo evento direto lá na loja lá pra ver se o pessoal brota. E tô lá dando murro em ponta de faca, mas vambora, entendeu? Que eu quero fazer esse cenário retro game aqui, entendeu? Eu tenho a loja para reunir a galera, cara. Uhum. Eu tenho a loja para falar com as pessoas, pra gente trocar ideia, entendeu?
Aham. Uhum. Inclusive lá na tua loja, né, tem não só coisa para vender, mas tu bota o videogame lá para alugar por hora, tem as máquinas, né, cara?
Sim, sim, pô. Tem máquina lá, tem a multijogos, porque infelizmente eu não tenho espaço para ter arcades dedicados.
Sim, sim.
Né? Mas eu tenho três simuladores lá, a Cruising World, a Área 51, que por dentro tá Maximum Force, né, o jogo, mas é tudo na minha malinha, e a Steel Gunner. As três são máquinas de shopping, né, cara?
Cara, você tem que colocar lá a máquina de Super Nintendo de minuto.
Se der um cima com essa porra, cara.
Ah, é. Lembra dessa máquina que tinha um Super Nintendo dentro?
Um contadorzinho digital, puta merda.
Pô, cara, você sabe que a maioria das máquinas na época de boteco que vinha Mortal 2, que tava no boteco, né? Era o Super Nintendo dentro, né?
Cara, eu joguei muito o 3 nesse esquema, cara. só via desses assim com um minutinho do lado.
Depois que o pessoal descobriu isso, cara, a placa era... Porque eu acho que a partir da 2, da Mortal Kombat 2, foi difícil piratearem. Porque as placas que chegavam aqui, que rodavam no boteco, são placas de flip pirata, né? A maioria absoluta, entendeu? Uma outra coisa ali você vai ver original, mas a maioria era... pirata. Então acho que da 2 em diante não conseguiram piratear ou ficou muito ruim, alguma coisa assim. Então eles começaram a colocar Super Nintendo, cara. E eu só vi essa máquina mesmo pra jogar arcade no Barra Shop. Também era a máquina original. Os caras colocaram as 5, 8 máquinas, uma do lado da outra assim, só pra esculachar também, né?
Essa aí na época que o Barra Shop tinha o trenzinho lá de fora.
Isso mesmo.
Não, era do Barra Shopping, do Norte Shopping, o fliperama era muito foda.
Eu queria saber do Marcos qual é o queridinho dos caras, porque aqui a gente, o que eu percebo é que nós, paulistas, a gente gosta muito dos 16 bits, é o que eu vejo muita compra, né? Realmente vende muito Super Nintendo aqui, muito Mega Drive, é o que sai mais, os 8 bits nem tanto. Então, no geral, há um apreço muito grande pelos 16 bits. Eu queria saber aí.
Isso aí tá mais relacionado à idade do que... eu vou te explicar. O que que acontece? Eu, hoje em dia, Super Nintendo é um videogame que você nunca... Tipo assim, eu nunca deixei de vender. Nunca deixei. É um troço assim que se a Nintendo lançasse cartucho até hoje, tava aí, não tinha erro. Mas... hoje em dia, você tem uma procura... Os 8-bits, realmente, você não tem muita procura. Você tem mais procura, assim, Master System, porque o pessoal gosta da Tectoy, quer fechar a coleção. O que eu vejo, o pessoal do Master System, às vezes, nem joga, de repente, o cara joga Mega Drive, entendeu?
A própria Tectoy saturou o mercado de 8-bits, né, cara? Ela encheu o mercado de Master System, né, cara?
Sim.
1 milhão de versões diferentes.
É, mas os caras querem fechar os jogos, entendeu? Mas agora, o que que tá acontecendo? Tá tendo muita procura do Nintendo 64, porque tem uma geração agora, uma molecada, que o primeiro videogame foi 64. Hoje, entrou dois moleques na minha loja lá e chegou, cara, você tem isso? Pô, não acredito, cara. Meu pai me deu um 64 desse. O 64 já é mais velho do que ele. Entendeu? Pô, quando ele era pequeno, o pai guardou o 64. Chegou, toma, filho, quando ele tinha 6 anos lá. Para o moleque arrebentar aquele analógico lá, que arrebenta já à toa, né? Aí, então, quer dizer, o moleque tem a lembrança daquele. Tem uma molecada nesse naipe que pegou tudo 64. Entendeu? Então, você vê mais procura hoje em dia no 64... Super Nintendo é sempre, Mega Drive também, entendeu? Agora, o que eu vejo mais aqui, o que eu vejo, assim, diferença Rio-São Paulo, pelos encontros até que eu vou no Canal 3, se vocês ainda não foram, recomendo.
Muito entendeu? Legal, muito
eu,
legal.
Eu organizo do Rio junto com o Saulo, e esse ano eu entrei na organização de São Paulo também, a gente ajudou o tanto que pôde, né? Mas é muito bacana, e eu vejo que o pessoal de São Paulo gosta mais das coisas da SEGA. Talvez por causa da influência da Tectoy mesmo, porque a Tectoy é muito presente e ela é onipresente em São Paulo. São Paulo, a Tectoy teve várias campanhas de marketing, entendeu? Saindo na rua. Aqui no Rio, a gente via mais campanha na televisão, na novela, do que na rua, entendeu? Então São Paulo foi mais agressivo. E os caras estão em São Paulo. Então tudo aí o bicho pega em outro nível, né?
Uhum.
Então,
é verdade, você falou da TV, tem aquela emblemática cena do Master System na novela Tieta, que Tieta. O personagem do José Maier, que eu não me recordo o nome, junto com o personagem do Paulo José, eles disputam uma partida de super futebol do Master pra ver quem beija a Carmosina, que é a Alete Salles. E quem trouxe o Master foi a Tieta, e a Tieta enfatizava isso, as coisas de última geração em São Paulo. Eles eram lá do Nordeste, né, do Agreste, sim, mas para comprar esse tipo de coisa era de São Paulo. Tanto que era o Promelo, que era o sobrinho dela, que ganhou, né, o Master System.
Mas ali no Nordeste até compreensível, né? Mas aqui no Rio, cara, a gente não tava longe disso também, não, cara. A gente precisava... tinha um amigo que ia para São Paulo... e trazia os vídeos da Liberdade, os jogos da Santa Efigênia.
Ah, cara, mas não sei não. Sabe por quê? Aqui no Rio a gente tinha Casa e Vídeo e tinha muita coisa da Tectoy na Casa e Vídeo, cara. Tinha um Sonic gigante em toda a loja, cara.
Fita do Super Nintendo você não achava fácil?
É, pô, ninguém queria essa porra.
Não, achava
sim. Ah, calma aí.
Não, fita de Super achava sim. Na época do Super Nintendo tava mais distribuído o negócio. Uhum. Era um negócio... Cara, foi uma época muito mágica, né, cara? A gente tinha videogame de 8 e 16 bits... E concorrendo, cara.
É,
era
uma foda,
loucura.
Né?
Tinha videogame pra tudo quanto é preço, pra tudo quanto é bolso. Uhum. E todo mundo estava feliz naquele troço, ganhando jogo 3 vezes no ano. Quer dizer, que era o aniversário, Dia das Crianças e Natal. Dane-se o resto. Entendeu?
É interessante isso, porque é uma época em que, assim, a questão não era qual geração de videogame que teu pai ia comprar, era qual aquele videogame que caberia no bolso, né, cara, na verdade.
Exatamente.
Então, muitas
exatamente.
Casas, tipo assim, em 95, 96, isso aqui, tava chegando com um Master System pra dar pro filho, sabe? E ok, porque, tipo, saía jogo ainda novo,
saía,
né, digamos
jogo.
Assim, entendeu?
Eu, meu pai comprou logo no começo, eu tive o 2, aquele que vinha com o Alex Kidd na memória, uh-huh. Que é o 2, né? O 1 vinha com o Hang-On e... Hang-On
Safari Hunt.
É, isso era no primeiro. E eu lembro que, meu, já tava indo pro Mega, porque aí eu comprei aí a partir dos 16 bits, eu comprei videogame trabalhando, nunca mais ganhei. E ele ainda tava pagando, sabe? Porque não era fácil.
É legal aquela época. Eu peguei, naquela época eu comecei comprando aquela videogame, aquela revista videogame, lembra?
Sei. Falava até de Atari, as primeiras, né? Eu ainda falava de Atari.
Então era engraçado que eu comprava a revista sem ter o videogame, né?
Pô, aí, cara, nunca, isso acontecia, né? Muito comigo, cara.
Aí, o último videogame que eu ganhei do meu, não que meu pai tenha morrido, mas foi o último, depois eu comecei a pagar meus videogames.
Uhum.
Eu comprava e tal, e ficava pedindo pro meu pai. Meu pai tava na fase, assim, melhorzinha. Eu contei essa história já 200 vezes na loja. Aí eu virava pro meu irmão e falava, pede o videogame junto comigo, cara, que aí o nosso aniversário é perto. Ele faz 25 de agosto, eu faço 4 de setembro.
Junta o dinheiro dos dois, né, cara?
Então, junta dos dois, então a gente consegue o videogame, não sei o quê. Meu irmão tá maluco, meu irmão, porra, tu não vai conseguir o videogame. E eu quero minha prancha de surf, que aí, ó, eu vou ficar surfando lá na praia lá e você vai ficar lá na areia. Eu digo, ó, se eu ganhar o videogame, não vou deixar tu jogar, não, hein, meu? Aí ele, né, ficava um zoando o outro, né? Aí quando foi dia 20, mais ou menos, 19, 20 de agosto de 1991, conta aí o que cai no sábado ou no domingo aí, 19 a 20. Aí chega meu pai, a gente foi na Mesbla, chega meu pai, a gente já corria pro setor de videogame, né? Aí chega meu pai, qual videogame que você quer? Ah, eu tava vendo na revista, aí eu decidi por um Top Game, porque era Double System, né? E eu já sabia que na locadora eu não ia ter que alugar adaptador nem nada.
Melhor, né, cara?
Aí, porra, ele chegou, então vem aí com o vendedor aí que a gente vai levar hoje. Porra, meu irmão, a perna ficou até bamba. Porque, rapaz, eu vi, porra, eu só mantive a concentração, porque se eu passasse mal naquela merda lá, eu perdi o videogame. Aí... O vendedor já foi colocando Mega Drive, o vendedor também é safado pra caramba, né? Mega Drive, ele só escutou meu pai falar, a gente vai levar, e já veio com Mega Drive, Master System, não, eu quero padrão Nintendo. Aí ele já veio com Phantom, e isso tudo ele já vinha do mais caro pro mais barato,
é claro, né?
É óbvio.
Aí ele já veio com Phantom System, não, eu quero o Top Game, aí ele veio com Super Charge, com Dynavision, aí não pegava o Top Game de jeito nenhum. Aí, não, eu quero Top Game, que é a Double Six. Aí ele foi lá e pegou o Top Game. Aí meu pai olhou assim, falou, CCE, cara. CCE tinha uma fama horrível naquele tempo. Eu falei, não, pai, eu vou cuidar dele direitinho. Ó, isso aí tá por sua conta e risco. E meu irmão ficou puto da vida nesse dia, chegou, não acreditava. Ele falou, meu aniversário que tá próximo e você deu pra ele o videogame. Ele chegou, não, a poxa, tá lá na tua tia, pega. Resultado, eu economizei pro meu pai, ainda garanti mais uns 2 cartuchos do que vinha no videogame. No dia que eu ganhei, eu não consegui jogar, que só tinha uma televisão na casa. E quando chegamos, já
estava
na novela. E aí era novela, jornal, embalava tudo lá. E eu não podia jogar de noite também, porque fazia barulho na sala, casa pequena. E meu irmão, de tanto reclamar, agora eu não me lembro se ele ganhou o Master System 3, que vinha com o Alex Kidd na memória. Eu não sei se ele ganhou no Natal ou no Dia das Crianças.
Uhum.
Então, agora eu não me lembro. Mas ele infernizou enquanto ele não ganhou o videogame, cara. Aí eu falava, vai pra praia que eu quero ficar em casa. Ele ficava muito puto. Mas é, ele jogou no meu videogame. Só pra não falar que eu sou mal. Aí a gente teve o melhor dos dois mundos, né? Acabou que quando a gente ia pra locadora, ó, ele alugava fita de Nintendo, eu alugava fita de Master, eu alugava sempre, cara. Eu era viciado, até hoje eu sou viciado nesse jogo, que é o Golden Axe. Eu zero meu fliperama lá com uma ficha.
Caramba, entendeu?
Até hoje. Então, pô, tipo assim, era o que tinha pra jogar. Não era o ideal, não era... Ó, mas, cara, como eu gostava do Golden Axe, cara. E Double Dragon também, do Master System, eu gostava muito. Mas aí é que tá o encanto da coisa. Eu gostava do Master e eu tinha do Nintendinho depois. Eu jogava, eu tinha Double Dragon 1, 2 e 3 do Nintendinho e jogava isso tudo. A gente jogava isso e não ficava... Eu pelo menos... A minha juventude, a molecada lá, não queria saber se a guerra de Nintendo a Sega. Pra gente aproveitava tudo.
Claro, pô.
A gente jogava tudo. Como a turma era grande, ia todo mundo pra casa do outro jogar videogame, e um tinha um videogame diferente do outro, e a gente jogava. Então a gente jogava de tudo. O que eu vivi foi uma coisa diferente. Que foi esse lance do tipo assim, eu joguei Mega Drive sem ter, entendeu?
Uhum.
Eu joguei Super Nintendo sem ter. Então era muito bacana e a gente não desmerecia. Eu comprei aquele... Eu me lembro quando eu comprei aquele cartucho do piratinha do Nintendinho, que é o Super Fighter 3, que era o Street Fighter, que era o melhorzinho, que tinha Ryu, Chun Li, Blanca.
Sim, sim, era bem feitinho, era legalzinho.
A gente batia contra naquela porcaria, cara. A gente jogava e reunia a turma, a gente batia contra, fazia Shoryuken, sabe, soltava magia, a gente... Melhor do que o do Master, tá? Tem mais jogabilidade do que o do Master.
O Master não, é farofa. Se tu tentar jogar certo, tu não ganha ninguém. É farofa.
Não, sabe?
O Master tem gráfico, tem voz. Uh-huh.
Mas é injogável. É injogável, cara.
É injogável. É um cartucho muito bonito. Você coloca assim, vai passando na televisão, você olha bonito. A máquina jogar. Entendeu? E a gente pegava esse hacker. Sim, hacker não, né? Esse cartucho não licenciado. Uhum. E se divertiu horrores. Então, eu me lembro quando eu comprei isso, foi a turma. Fui eu e mais dois malucos, chegamos lá na locadora, que a gente alugava essa porcaria direto. Fez a fila do caramba quando o cara falou, vai ter Street Fighter pra Nintendinha, gente, o quê? Fez a fila no sábado, cara. O cara veio do Paraguai com os cartuchos. E a gente conseguiu alugar um e ficou todo mundo doido. Depois a gente já correu lá e falou, quanto é? Se a gente comprar três, como é que fica? E a gente juntou dinheiro e comprou aquela porcaria.
Caraca, que foda.
Cara, a gente não... Aí, quando a gente comprou, acho que a gente se arrependeu, porque a gente ficou um bom tempo sem ir na locadora, cara. E era muito engraçado, que durante a semana a gente tava jogando, chegava final de semana, se reunia todo mundo na casa de um pra bater contra. Era muito bom.
Tem pelo menos aí 15 anos que você começou nesse mercado e tal. Teve uma boa ascensão, né, cara, dos retro games, preço disparou e tal, não sei o quê. Mas como é que você vê que tá hoje em dia? Você acha que ainda tá na crista da onda ou que tá começando a dar uma caída já?
Cara, é muito difícil. Hoje, pra te falar a verdade, eu às vezes eu não entendo o mercado como está, entendeu? Eu acho que nem ninguém tá entendendo. Tem gente que tá comprando isso como investimento. Hobby não é investimento, gente. Bota isso na cabeça. Hobby não é investimento. Investimento é na bolsa de valores, é qualquer bem que você pode. Esse bem que vocês estão comprando amanhã pode não ter valor. Hobby é a coisa que você faz com amor. Eu colecionava isso na época que isso não valia nada, entendeu?
Valor então, é sentimental, né? Que é valor de coleção.
Valor é seu, é o que você dá.
Uhum.
Não adianta você chegar hoje e comprar um videogame que hoje está valendo 5 mil e daqui a, sei lá, daqui a 3 anos, se ninguém colecionar, quem é que vai dar 5?
Pois é.
Então, tipo, é até um negócio bacana que a gente tem que entrar em discussão, mais discussões sobre isso, entendeu? Que quem entra nesse hobby, entra por conta do amor que você tem àquilo, entendeu? Uhum. Daquela lembrança. Aí volta aquele papo da nostalgia, do seu momento, uhum, seja lá o que você esteja procurando, mas investimento não. Entendeu? Se fosse assim, o tio aqui tava rico. Entendeu?
Né? Eu já vendi muita coisa, já tive muita coisa, mas eu vendi, mas não com esse propósito, ah, eu vou ficar rico agora. Eu vendi porque eu não me apego. Se assim, acontecer um alerta vermelho, eu vendo e ok, né? Mas nunca com essa... Não, eu não compro nada pensando em vender, assim, tipo, ah, eu vou comprar porque tá valendo. E eu vou te falar, o colecionismo, no geral, tem esse problema, não só com videogame.
E você vê, tipo assim, toda coleção, assim, quando tu tá folgado, tem sempre a gordura pra queimar, né? Eu tô na minha coleção aqui agora, eu tô olhando pras coisas, eu tô separando coisas pra vender da minha coleção, que eu adquiri que não são tão importantes. Eu vou me dedicar mais aos meus, porque você tem que ter foco de coleção, né? Que videogame é um universo, videogame antigo é um outro universo. Então você tem que ter um foco de coleção. Eu tenho dois, que são os clones de Nintendinho, no qual eu tenho um projeto junto com o Saulo Santiago, e que a gente está documentando a história dos clones nacionais de Nintendinho. Estamos correndo atrás das histórias, entrevistas, catalogando.
Que legal.
Entendeu? Então a gente não tem documentação sobre isso no Brasil. O americano, ele pega as coisas dele e tá tudo lá. Você sabe até a cor da cueca do japonês que fez o jogo lá. E a gente não tem isso aqui, a gente não tem esses dados, é muito difícil você adquirir, e eu vou te contar por quê. Porque nessa época de reserva de mercado, eles tinham muito medo de processo.
Exato.
Então, até hoje, para os caras falarem alguma coisa daquela época, os caras ficam receosos.
O Marcus Garrett, né, ele, né, comenta, né, quando ele fez o 1983 e 1984, né, o ano do videogame no Brasil, ele fala justamente dessa dificuldade, né, de fontes, justamente por conta disso.
Então, a gente... Se Deus quiser, esse site sai esse ano. Se Deus quiser, muita coisa legal, muita história aí, entendeu? Então a gente vai... O ideal é a gente ficar lançando conteúdo, né? O lance é aquela disponibilidade que eu falo pra vocês. Eu sou o exército de um homem só. Eu, trabalho sozinho naquela loja, tipo assim, me viro nos 30, entendeu? Então, pouco, tô com um filho aí com menos de um ano, então, tudo é difícil, né? Então, vamos ver o que que eu consigo fazer, o que que o Saulo consegue fazer, porque eu tenho muito material, porque eu coleciono isso, eu devo estar aí. Eu já perdi a conta, eu tenho que catalogar de novo, mas eu já passei tranquilamente dos 500 jogos. Eu tenho a impressão que eu tenho aqui uns por volta de 800, 900 jogos de clones.
Caramba, rapaz.
Eu tenho a impressão. Fazer um catálogo disso tudo, das empresas, eu pego o CGC, né, que não era CNPJ, era sim, CGC, sim. Uhum. Então eu vou atrás, tem empresa que aí fechou, a Milmar existe até hoje, a Milmar ela é uma empresa náutica.
É mesmo,
cara?
Caramba. Comparado isso, cara. Deve ter sido vendida, né? Alguém fez um outro uso, né, daquela empresa. Hoje em dia tá lá o CGC lá, você tá, que é a empresa náutica.
Que maluquice.
Que legal. Isso é incrível, isso é incrível. Que bacana.
Aí você começa a pegar as outras empresas que a Gradiente tinha. Ela tinha, né? Ela lançou pela Gradiente, pela Falcon Soft, tem Winner Games. Então você vai pegando as outras empresas da Gradiente, porque eles tinham medo de tomar processo, né?
Uhum.
Então, tipo, principalmente Gradiente, Falcon Soft, você vê que Falcon Soft era um título mais arriscado. Você pega o Falcon Soft, ele tem Ninja Gaiden, ele tem Mario Bros 2. Então, pô, tem um Gauntlet da Tengen lá, bonitinho, original, tem um Gauntlet lançado por ela. Você pode ver que existe. Então, ela foi pra pegar o chip da Nintendo, que aí os cartuchos dela, ela clonou o chip e lançou tudo por fora, Shinobi, Pac-Man, tudo, tudo por fora, cara.
Maravilhoso, então, cara.
Você vê, essas histórias são maravilhosas, né?
Sim, tem que ser disponibilizada. É? Mas, Marcos, o que você compra, você joga? Porque há uma polêmica, né, em colecionadores de videogames, que há aqueles que compram realmente para enquadrar, para deixar na prateleira, que não pode nem relar.
É, tem o pessoal que só tira foto pro Instagram e não termina nada.
Exatamente. Tem uma galera
eu
que
sei, eu pô, conheço. Eu estudante conhece, inclusive.
Eu conheço bastante gente que faz isso. E tem um outro público de colecionismo que fica possesso com isso. Como assim? Você vai comprar um item que não é pra jogar?
Beleza, muito boa essa pergunta. Eu tento jogar, porque hoje em dia não tenho tempo pra nada. Então, o que que acontece? Um dos motivos de eu estar tirando coisas da minha coleção é por conta disso, porque eu tenho dois focos de coleção. Um é os clones de Nintendinho, e outro, eu quero ter todos os jogos de luta do Play 1. São 163 listados lá no GameFAQs, nem todos são de luta, mas eu arrumei lá mesmo assim. E tá faltando só 41 hoje, pra fechar isso. E eu tô me dedicando mais a jogar jogo de luta por causa do meu tempo. Eu pego ali rapidinho, papum. Mas, eu peguei um monte de RPG que eu tinha de Play 1, algumas coisas assim, que não são RPGs assim que eu tenho tanta lembrança, tanta coisa, acho maneiro, mas nunca joguei e tal. E não tenho, assim, aquela memória afetiva, aquela coisa assim. E tô me desfazendo, entendeu? Inclusive, Lunar 1 e 2, Complete Edition, tá doendo. Mas não joguei, então vou respeitar esse meu critério, entendeu?
Uhum.
Então, tem isso, eu tento jogar, mas... Em contrapartida, gente, vamos lá, não é papo de vendedor, porque eu vendo para todo mundo. Você quer pendurar na parede, você pendura na parede, você quer jogar, você vai jogar. Agora, eu aprendi a respeitar. Por quê? Eu não posso jogar. Eu hoje, agora, que eu tô dando, eu tô falando com vocês, eu tô na minha game room, que eu ainda estou arrumando. E só de eu entrar aqui e ver os jogos... A energia já muda, gente. Você tá todo cansado, você olha isso aqui, você fica admirando. Às vezes eu paro, olha, eu não jogo, eu leio o manual.
Uhum.
Eu pego ali uma revista antiga, leio a revista. Cara, porra, é muito legal você vir assim pra um quarto, você não tem, nenhum tipo de distração. Aí você pega uma revista antiga e lê, aí você vê aquelas resenhas, né? Aquelas matérias do... Por exemplo, outro dia eu peguei, o cara tava ali, a videogame, não sei qual número, tava falando uma página assim do Mega Man 1. Então, a ordem que ele fala do robô, dos robôs para fazer, eu fazia outra.
Uhum.
Então, eu olhava, sabe? Então, são coisas... E essas revistas também me ajudam com o mercado de antigamente também. É muito legal isso, porque elas, dentro disso, vem dúvidas, né? E nessas dúvidas, essas dúvidas que a gente usa para entrevistar as pessoas da época.
Né?
Mas voltando ao assunto, eu aprendi a respeitar por causa disso, porque às vezes a pessoa não... Vamos supor que o cara não é ele não se considera assim tão bom de jogar, tipo assim, é muito difícil você pegar... Assim, o Nintendinho 8-bit, cara, vou zerar Castlevania. Nem a pau, Juvena. Meu irmão, se você fica mó tempão sem jogar Castlevania, tudo bem que eu zerei outro dia aí, né, e tal, com aquela coletânea da Konami. Mas, porra, cara, tu pega um Nintendo. Tu pega um cartucho de Nintendinho pra você ver. Tu vai passar raiva, cara. Sua vida corrida, cara. Então, aprender de respeitar nesse sentido. Porque, às vezes, o cara tem um prazer. A coleção, no final das contas, pra mim, a coleção é isso. Ela tem que te voltar um prazer. Entendeu? Seja ele, porra, eu gosto de ver tudo aqui na minha prateleira. Então, beleza, cara. Tá curtindo a coleção? Tô. Porra, fica aquilo ali, ó, eu gosto de ver aquele colorido, que coisa linda, maravilhosa, pá, e tal. Beleza. Não, eu gosto de jogar, tal, detono, eu quero fazer speedrun, caramba, é contigo, entendeu? Então, cada um tem a sua vontade, né, mas aquilo tem que te voltar um prazer. Quando não te volta o prazer, você caiu no vício de compra.
Pode crer.
Aí já tá virando outra coisa. Aí é uma coisa que, tipo assim, você não consegue parar de comprar e aí começa a sujar, né? Começa a ficar ruim, porque você vai cada vez mais ficar dependente de compra, você vai gastar dinheiro com tudo, entendeu? Não vai ter o retorno àquele prazer, aquele negócio de se sentir bem, porque você começa a se sentir obrigado a comprar. Entendeu? É fogo. Isso aí é uma linha... Aliás, o pessoal tem que tomar cuidado, porque isso é uma linha tênue, entendeu? O colecionador tá sempre nisso. Ele sempre cai. Tanto é que o pessoal confunde acumulador com colecionador. Todo acumulador começou como colecionador.
É verdade. É um colecionador que perdeu o controle, né, cara?
Perdeu o controle, cara. Perde. Porque é muita coisa boa, cara. Aí você vê. Que nem eu falo, porra. Eu cansei. Eu precisei de drogas mais fortes. Comprei 3 fliperamas de shopping, porra. Entendeu? Aí uso como desculpa minha loja. Entendeu? Mas, tipo assim, hoje em dia eu tô procurando Killer Instinct, a máquina original ou Mortal Kombat 3. Eu quero ter essa máquina original. Enfiei na cabeça que eu quero ter. Eu tenho lá na Multijogos, mas eu quero ter a máquina original. E aí? Uhum. Sabe? Mas é, tipo, eu tenho um controle das coisas. Porque esse lugar aqui, cara, ele me recarrega as energias. Apesar de eu ter um filho também que ele me recarrega com um sorriso toda vez que eu chego.
Sorriso duplo, sorriso duplo.
Mas ele gasta também minha energia toda.
Tem que ter uma compensação aí, né? Tem que ter uma compensação.
É bom que pelo menos ele me recarrega, né?
Com certeza. Mas é isso aí, a gente vai chegando aqui ao final de mais um ARPcast. Pô, Marcos, obrigado demais, cara. Que papo maneiro que a gente teve, cara. Aqui, cara. Muito bom.
Já tô aí, tô às ordens, tá?
E só lembrando aí, cara, aos ouvintes, que a gente vai deixar link no post para todas as redes sociais da Chrono Games, pro site, o endereço completinho para quem for do Rio, quem estiver passando por aqui, visitar também. A gente vai deixar um texto que a Andrea escreveu no site aqui do Warp Zone sobre a loja, um vídeo que o Jaime fez lá num dos eventos, que tá no nosso canal também, vai estar tudo bonitinho aqui. E é isso, cara, o que eu tenho mais é agradecer por você ter dedicado esse tempo aqui, o Marcos, a estar tá com a gente, dividir um pouco da tua experiência aí, que eu tenho certeza que os ouvintes vão se amarrar também nesse resultado aí.
Cara, obrigado aí por tudo aí, gente.
Tamo junto, cara. Galera, não esquece o warpcast.com.br, deixa lá nos comentários o que vocês acharam desse episódio, sugestões para episódios futuros, e é isso, gente. Valeu, um abraço! Este podcast foi editado por JP Moraes.